Internacional.
Mas não é só o presidente norte-americano que se viu às voltas com delicadas questões internacionais. Jean Goldman, César Batiste, Manuel Zelaya e Mahmoud Ahmadinejad são alguns dos nomes que em 2009 tiraram o sono das autoridades brasileiras no campo da diplomacia e colocaram o Brasil em lado oposto a países como Estados Unidos e Itália. Testes difíceis para o Brasil no momento em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenta consolidar seu nome como uma das grandes lideranças mundiais. O Brasil também está de olho numa vaga permanente no Conselho de Segurança da ONU, a Organização das Nações Unidas, mas por enquanto só conquistou uma vaga temporária durante o biênio 2010-2011. Alguns dos impasses diplomáticos enfrentados pelo Brasil neste ano você relembra agora na retrospectiva 2009.
Retrospectiva 2009.
Em 2009 foi um ano de muito trabalho para a diplomacia brasileira. Os impasses começaram cedo, em janeiro, quando o ministro da Justiça, Tarso Genro, concedeu refúgio político ao ex-ativista de esquerda, o italiano Cesare Battisti, que está preso no Brasil, onde aguarda a conclusão do seu processo de extradição. A decisão gerou protestos em frente à embaixada brasileira na Itália e críticas das autoridades daquele país. Elas cobram a extradição de Battisti, já concedida em novembro pelo STF, Supremo Tribunal Federal, numa votação apertada, 5-4. Em dezembro, o STF voltou a discutir a questão. O ministro Eros Grau afirmou que o presidente Lula deve cumprir os termos do Tratado de Extradição, assinado pelos governos brasileiro e italiano em 1989, mas que entrou em vigor no país 4 anos depois. Agora, a palavra final sobre o caso está com o presidente Lula, que vai precisar de um bom motivo se optar por manter o italiano no Brasil. Caso contrário, o presidente Lula pode responder por crime de responsabilidade perante o Senado por descumprimento de tratado internacional. Na avaliação do professor da Faculdade de Direito da UFMG, Márcio Luiz Oliveira, especialista em Direito Constitucional e Internacional, restaram poucas possibilidades para o presidente Lula na definição do caso Battisti.
A possibilidade de perseguição por crime político. Então, quer dizer, sobrou para o presidente Lula nenhuma alternativa. O presidente Lula terá que deferir a extradição. Porque se ele inventar alguma coisa, as possibilidades que a lei estabelece para ele, nenhuma aqui, de acordo com a legislação brasileira, é cabível.
As tensões diplomáticas também colocaram em lados opostos Estados Unidos e Brasil. No centro desse impasse, um menino de 9 anos, Jean Goldman, pivô de uma batalha jurídica entre o pai biológico e o padrasto. Jean morava nos Estados Unidos com os pais, David, e a brasileira Bruna Bianchi. Quando ele tinha 4 anos, a mãe o trouxe para passar férias no Brasil e nunca mais voltou. Bruna depois se casou com um brasileiro, João Paulo Lins e Silva, e engravidou dele. No ano passado, ela morreu no parto e a guarda provisória de Jean ficou com o padrasto. David Goldman, no entanto, entrou na justiça para pedir o retorno da criança aos Estados Unidos e alegou que o Brasil viola a Convenção de Haia. A convenção que trata do sequestro internacional de criança foi concluída em 1980 e passou a valer no direito brasileiro 10 anos depois. Já a família brasileira do garoto argumentava que, por razões socioafetivas, ele deveria permanecer no país. A manutenção de Jean no Brasil foi defendida em março pelo presidente do Conselho de Direitos da Família da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, Nassib Rashid Silva.
Esse padrasto desenvolveu, enquanto a mãe ainda viva, um núcleo familiar com essa mãe e com seu filho. E o caso encontra realmente um desfecho dentro da legalidade, mas sem deixar de atender o interesse principalmente do Jean, que é o mais interessado em tudo isso.
A polêmica judicial sobre a guarda de Jean teve fim na semana passada, quando o presidente do STF, Gilmar Mendes, determinou a entrega imediata do garoto ao seu pai biológico, David Goldman. Ambos regressaram na véspera de Natal para os Estados Unidos. Após a decisão do STF, o Senado americano retirou a represália contra o Brasil e estendeu por 1 ano um programa de isenção tarifária que beneficia as exportações brasileiras. Mas o caso Jean não esgotou o ano turbulento na frente diplomática do Brasil. Em Honduras, mais precisamente na Embaixada Brasileira, está outro motivo de dor de cabeça para os diplomatas brasileiros. O presidente Manuel Zelaya, derrubado em 28 de junho passado pelos militares e enviado à Costa Rica, Zelaya é acusado de ter violado a legislação hondurenha ao propor um referendo para mudar a Constituição e assim permitir a sua reeleição. Instalado há 3 meses na Embaixada do Brasil, em Tegucigalpa, ele com seu chapelão de cowboy e bigode espesso passou o Natal cantando e lendo cartões de seus partidários. Abrigo ou refúgio? Eis a questão. Fato é que a diplomacia brasileira está pagando a conta internacional ao ser questionada desde o início do impasse por ter manifestado apoio a Zelaya, defendido sua restituição ao poder e o cumprimento de seu mandato. Ao bater de frente com os Estados Unidos e países aliados a eles na América Latina, o Brasil liderou outro grupo para não legitimar o resultado das eleições hondurenhas realizadas em novembro durante o governo interino de Roberto Michelete. O pleito resultou na eleição do conservador de centro-direita, Porfírio Lobo, que deve ser empossado em 27 de janeiro de 2010. O presidente Lula alega que legitimar o pleito é o mesmo que referendar o golpe militar. Em entrevista à Rádio UFMG Educativa em setembro, o professor José Luiz Horta, da Faculdade de Direito da UFMG, criticou a posição do governo brasileiro no caso Zelaya.
Fez um papel ridículo de lixeiro das Américas ao permitir que esse Zelaya estivesse abrigado para fazer política com seus capangas na Embaixada Brasileira. E agora, simplesmente, todos se voltam contra a atitude estapafúrdia da diplomacia brasileira.
A opinião não é compartilhada pelo cientista político da UFMG, Carlos Ranulfo.
Eu acho que a postura do Brasil foi boa. Postura assim, não podemos aceitar o golpe. Claro que o Zelaya me confuso, me atrapalhando.
Ainda no palco diplomático global e na tentativa de se dar um pulo no trampolim rumo à cadeira permanente da ONU, outra cartada da diplomacia brasileira foi criticada em 2009 na tentativa de cultivar seu papel de mediador na crise que envolve o programa nuclear do regime dos Ayatollahs. O presidente Lula recebeu inúmeras críticas no mês passado pelo convite oficial de vinda ao Brasil do presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, que prega um levante contra Israel, nega o Holocausto, no qual 6 milhões de judeus morreram sob o nazismo alemão. Com produção de Paulo Alquimim, Soraya Fidelis para o UFMG Educativo.